Os livros da semana são patrocinados por Cupra Leon, híbrido plug-in.
Bom, já à altura dos livros, e eu trago esta semana um dos muitos livros que têm chegado às livrarias, tendo como pano de fundo as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, embora este seja, de certa forma, lateral ao tema, neste caso um livro muito curioso de um alemão que veio para Portugal como turista da Revolução, como tantos outros, no verão quente de 75, e que por cá ficou até hoje. E agora, além de alemão, Thomas Fischer, o autor, já é português, conta, aliás, a saga que foi tornar-se português depois de tantos anos de viver em Portugal, numa odisseia burocrática que é também ela um retrato do país. O livro é isso, um conjunto de retratos do país e do que mudou em Portugal nos últimos 50 anos. Chama-se Entre Cravos e Cardos e é uma crónica de costumes sobre alguns hábitos portugueses, pequenas historietas, que quem tem uma relação simultaneamente distanciada e próxima com Portugal, como o autor, identifica melhor, por exemplo, só para dar um exemplo, as contas de almoço e de jantar partilhadas, uma prática impensável entre alemães, ou o culto dos títulos doutores e engenheiros a torto e direito, mas também o verdadeiro quebra-cabeças que podem ser para um estrangeiro as regras não escritas de tratamento por você ou por tu. Muitas pequenas anedotas, historietas saborosas, onde podemos ver-nos ao espelho, de certo modo. Entre Cravos e Cardos, Portugal aos olhos de um estrangeiro que se tornou português, isto é o subtítulo, de Thomas Fischer, publicação das edições 70. O João Miguel Tavares também traz um livro com a Revolução como bando de fundo.
Sim, Abril agora está a bombar. E este do fundo da Revolução é uma edição, na verdade uma edição facsimilada, de um livro que saiu em 1994 com o Público, ou seja, quando o 25 de Abril fez 20 anos. E é um conjunto de entrevistas da Maria João Vilas. É um livro difícil de encontrar, tem alfarrabistas e que agora, embora, foi reeditado. Aliás, pelo próprio Público, ele encontra-se sobretudo nos sítios onde também conseguimos comprar jornais. E isto é um conjunto de entrevistas, como a Maria João Vilas faz tão bem, entrevistas muito profundas. Alguns ainda estão vivos, felizmente, como o José Miguel Judice, ou o Pacheco Pereira, ou a própria Isabel do Carmo, mas a grande maioria das pessoas que aqui são entrevistadas, infelizmente, já morreram, mas ainda conseguimos ouvir Mel Antunes, a Maria de Lourdes Pentacilgo, o próprio Mário Soares. Vale imenso, imensa a pena comprar este livro.
O Pedro Mexia também traz uma reedição.
Sim, é uma edição revista e aumentada da biografia literária do Alexandre O'Neill pela Maria Antónia Oliveira, uma edição da Ciri Alvim, e que é, para mim, a melhor biografia literária dos últimos anos e uma das melhores biografias tout court que saíram em Portugal nos últimos anos. Porquê? Porque boa parte das biografias que aparecem em livro são, na verdade, uma espécie de reportagens biográficas daquele tipo de perfis que se publicam nos jornais e que, para os jornais, estão ótimos. Mas há regras, há códigos, há protocolos da biografia que é preciso conhecer. E Maria Antónia Oliveira conhece-os bem e tem a particularidade de ter escolhido uma personagem que só pode ter sido fascinante, por tudo o que nós sabemos dele, e que está cheio de contradições. Por exemplo, o facto de nós tendemos a ver nele um poeta humorístico e ele se sentia desconfortável com isso, o facto de ser um homem de esquerda, mas esquivo em relação aos cânones literários da esquerda, e muitos outros. E além de ser um homem que detestaria ser biografado.
O Ricardo Araújo Pereira também traz reedições, aliás, mais do que uma, não só reedições vulgares, como facsimiladas.
Exatamente, ao caso, isto não é um livro, isto é uma iniciativa. Gostam de iniciativas? Bem, não temos tempo. Isto é uma iniciativa que está agora a chegar ao fim. Nos últimos dois anos têm sido editados um por mês, no dia 25 de cada mês, acho eu, livros que foram, por falar em pessoas que não queriam que os outros falassem, livros que foram censurados pela censura, no tempo do Estado Novo, e a gente percebe, por exemplo, algumas das razões, reparem, o livro Comunicação, de Natália Correia, isto é a vantagem, é que primeiro a gente sabe porque é que foi censurado, diz aqui, a libertinagem, a sensualidade, a falta de senso moral, portanto, coisas... Acho que
hoje seria uma cinta.
Tem sensualidade, quero.
Não respeitava a família tradicional, muito provavelmente, os valores da família tradicional, este outro também não, o problema sexual, em alguns contos, não sei o quê... imoral, assim, a família, portanto, condensa bem alguns dos problemas de que falámos. Gente que não quer deixar falar outra gente e a família tradicional.
Uma iniciativa que está a chegar ao fim, os livros ainda estão disponíveis, está concluída mais uma reunião semanal, de 2 a 8 dias, à mesma hora, os mesmos de sempre, também em podcast, a qualquer hora. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.